Após lei federal, o governo de São Paulo é o primeiro a anunciar a redução do ICMS e prevê preço médio da gasolina abaixo dos R$ 6,50. Cheia do Rio Uruguai deixa 60 famílias fora de casa na fronteira oeste. 90 mil notebooks novos são entregues para a rede estadual de ensino no Rio Grande do Sul.
Correspondente Gaúcha, Pedro Quintana.
Muito boa tarde, agora são 12 horas 52 minutos, tarde de céu nublado, temperatura de 16 graus em Porto Alegre. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, anunciou que o ICMS da gasolina vai cair de 25% para 18%. A decisão segue o que determina a lei federal sancionada na semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, se atualmente a gasolina está a um preço médio de R$ 6,97, com a mudança, o valor médio cairá para R$ 6,50. São Paulo é o primeiro estado brasileiro a se enquadrar na nova lei. A regra recebe críticas de governadores e prefeitos pela perda bilionária de arrecadação. Apesar da redução, cabe aos postos da decisão de repassar a diminuição do valor aos consumidores. No Rio Grande do Sul, o governo informa que segue avaliando com os demais estados os desdobramentos da lei e, por enquanto, não tem previsão para reduzir a cobrança de ICMS.
Tempo.
Temperatura de 16 graus em Porto Alegre e Caxias do Sul, 17 em Santa Maria e 14 graus em Pelotas e Rio Grande. A nebulosidade predomina no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira, mas o sol aparece entre nuvens em alguns períodos. Há previsão de pancadas fracas de chuva em áreas do leste, do centro, do oeste e do sul do estado. As temperaturas máximas se aproximam dos 20 graus à tarde no noroeste. Mais de 60 pessoas estão fora de casa em São Borja, na fronteira oeste, devido à cheia do Rio Uruguai. Nessa manhã, o rio estava 2 metros e 19 centímetros acima da cota de inundação. É a quarta cheia em 2 meses. Ainda nesta edição, troca de equipamento do Demae deixa 8 bairros de Porto Alegre sem água. Shopping center lotado é alvo de ataque na Ucrânia.
Fique atento.
11 bairros das zonas leste e norte de Porto Alegre estão sem água. A situação é consequência da queima de um transformador da estação de abastecimento Manuel Elias 1. O problema ocorreu ontem, mas só foi identificado nessa madrugada. Mário Quintana, Costa e Silva, Jardim Leopoldina, Passo das Pedras, Vila Safira, Morro Santana, Chácara da Fumaça, Vila Laranjeiras, Jardim Carvalho, Jardim Itu Sabará e Rubem Berta são os bairros afetados. As equipes da prefeitura estão no local. A água só deve voltar nessas regiões no final do dia. Começam amanhã as inscrições para o segundo processo seletivo de 2022 do Sistema de Seleção Unificada. Os candidatos às vagas que serão oferecidas pelas instituições públicas de ensino superior deverão ficar atentos porque o prazo é curto e vai terminar no dia 1º de julho. Para participar do SISU, é exigido que o candidato tenha realizado a edição de 2021 do Enem e obtido nota superior a 0 na prova de redação. Foi oficializado na manhã de hoje o envio de 90 mil computadores para a rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul. Os computadores funcionam com um sistema operacional diferente, focado no armazenamento de arquivos digitais, conhecidos como nuvem. Assim, pode facilitar tanto o ensino remoto quanto a administração das tarefas dentro e fora da escola. São para uso exclusivo dos alunos e somam-se aos 50 mil que haviam sido enviados para professores e coordenadores pedagógicos. Todos os notebooks estão conectados à rede estadual de educação. Os equipamentos foram distribuídos para todas as escolas do estado. Agora em Porto Alegre, temperatura de 16 graus, tempo ameno, 12 horas 56 minutos. O vereador Mauro Zacher, do PDT, será velado a partir das 8 horas da manhã desta terça-feira na Câmara Municipal de Porto Alegre. A cerimônia será aberta ao público. O corpo deve chegar no final desta noite à capital. O parlamentar, que tinha 46 anos, participava de uma prova de natação master em Fortaleza, no Ceará, quando teve um mal súbito e morreu na manhã desse domingo. Os detalhes do horário de sepultamento e local ainda estão sendo definidos pela família. O vereador foi eleito em 2004 para o primeiro de 5 mandatos consecutivos na Câmara. O primeiro suplente do PDT, João Bosco Vaz, assumirá a vaga deixada por Mauro Zacher. Pelo menos 2 pessoas morreram e 20 ficaram feridas em um ataque com mísseis russos a um shopping center na região central da Ucrânia nesta segunda-feira. Autoridades locais disseram que 9 dos feridos estão em estado grave. Segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, havia um número de cerca de 1.000 civis no interior do shopping no momento do ataque. Ele afirmou ainda que, por enquanto, é impossível saber o número total de vítimas. O Chile incluiu na nova Constituição o direito ao aborto. O país vai no sentido oposto aos Estados Unidos, que acabam de revogar o direito federal ao aborto. A nova Carta Fundamental, elaborada há mais de um ano por uma Assembleia Constituinte, será submetida a plebiscito no próximo dia 4 de setembro. Pesquisas recentes mostram o apoio de 73% dos chilenos ao direito ao aborto. Já 41% acreditam que deveria ser completamente legalizado. Começa hoje o recolhimento de material genético de familiares de 9 vítimas do incêndio em Carazinho, que ainda não foram identificadas. Apesar de já ter uma confirmação prévia, as autoridades precisam de uma comprovação oficial. O material coletado será comparado com a dos restos mortais das 9 vítimas do incêndio ocorrido na sexta-feira passada em um centro de tratamento para dependentes químicos em Carazinho, no norte gaúcho. Do total de 11 pessoas que morreram no incêndio, 2, já identificadas oficialmente, foram sepultadas no final de semana. Uma atuava como monitor no centro. A polícia investiga o caso. Em instantes, suspeito de abusar sexualmente de 2 enteadas é preso em Canoas. Servidores ligados à segurança pública realizam uma manifestação na rua Salvador França, em Porto Alegre. O protesto ocorre em frente ao núcleo de gestão estratégica do sistema prisional. O acesso para a Avenida Bento Gonçalves está bloqueado. Uma das faixas que segue em direção à Zona Sul da capital também tem o tráfego interrompido. Aprovados no concurso da Polícia Civil, homologado em 2018, pedem o chamamento de cerca de 600 pessoas. Já os aprovados no concurso da SUSEP, em 2022, pedem para que sejam nomeados. Já os aprovados pedem que sejam chamados em 2022 para os testes de aptidão física, para que possam ser colocados à disposição do governo do estado. E há ainda um grupo de servidores da SUSEP que pede a publicação de um decreto que autorize as promoções de funcionários, que possibilitaria que eles avancem na carreira. O centro de triagem para abrigar presos na região metropolitana foi inaugurado nesta segunda-feira. O espaço é apontado pelo governo do estado como solução para desafogar a presença de presos em viaturas. O núcleo de gestão estratégica do sistema prisional vai servir como um centro de triagem para abrigar presos da região metropolitana antes de eles serem transferidos para os presídios. Foram identificados os 2 homens mortos após um confronto com a Brigada Militar em Santa Maria. Adair José de Oliveira Silveira e Fabiano Becker Brum morreram após uma perseguição policial ocorrida nessa madrugada. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa diz que o caso é tratado como legítima defesa. Nenhum policial ficou ferido. Um homem foi preso por abusar sexualmente de 2 enteadas em Canoas. A operação da Polícia Civil foi realizada nessa manhã no bairro Matias Velho. Uma das vítimas, de 13 anos, pediu socorro à polícia ao fugir de casa na semana passada e procurar o pai. A outra tinha 18 anos e foi abusada sexualmente dos 12 aos 15. Ela cometeu suicídio há alguns meses. Conforme o titular da Delegacia da Criança e do Adolescente de Canoas, Pablo Rocha, há indícios de que o homem de 45 anos também abusava de uma terceira jovem de 15 anos, irmã das outras duas vítimas. Ela ainda precisa ser ouvida pela polícia. Nessa manhã, também foi cumprido o mandado de busca e apreensão de materiais eletrônicos do suspeito. A mãe das vítimas, que mantinha relacionamento com o investigado há 9 anos, também vai ser responsabilizada por omissão. Saiba mais em GZH, próxima edição do Correspondente Gaúcha, às 18 horas e 50 minutos. Uma boa tarde.